Havendo o número regimental com a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2021. Antes aqui, eu quero registrar a presença da vereadora no município de São Sebastião do Alto, Alequinha, acompanhada do seu esposo. Seja bem-vinda. A casa está sempre de portas abertas para você, tá bom? Coloque em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Diogo Latini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessores. Saudar aqui a nossa companheira e amiga, vereadora Lequinha Maquim, está aqui nos visitando hoje. Senhor presidente, queria rapidamente aqui só fazer um pronunciamento para os colegas, porque durante o final da semana passada, recebi um convite do gerente da CRELAC, junto com o vereador Andinho, para estarmos fazendo uma visita na fábrica. E no início da gestão dessa empresa, há pouco mais de 90 dias, a gente recebeu aqui as pessoas responsáveis pelos setores, esse próprio gerente esteve aqui falando com relação a investimentos, para diminuir o impacto aí relacionado aos problemas causados pela antiga gestão. E só queria estar aqui deixando registrado em ata, porque é de interesse da população, é de interesse nosso, como representante do povo. Então, dizer a vocês que o vereador Andim pode estar comprovando o que eu vou falar. Nós já começamos a ver grandes avanços aí, melhorias, manutenções sendo feitas, instalações de equipamentos, novos equipamentos dentro da empresa. Durante a visita, pudemos notar já vários funcionários do município, moradores do município, trabalhando na empresa. Isso também é uma coisa que a gente pôde comprovar da mudança. E que essas manutenções ainda não estão finalizadas. Ficou acordado também junto ao consultor técnico, Dr. Paulo Rodrigues, e ao químico da empresa, Marcelo Augusto, que assim que tiver concluída a primeira fase, eles vão estar aqui fazendo uma reunião com a gente e com a sociedade em geral, para estar expondo aí tudo que foi já realizado na empresa para melhorias e diminuição desses impactos em relação à estação de tratamento, caldeira, enfim, todas as reclamações que a gente tinha no passado aí e que eles têm tentado trabalhar para minimizar. Tá bom? Só queria deixar registrado essa visita na fábrica, agradecer ao vereador Andinho que esteve junto e mais uma vez aqui, obrigado pelo espaço aí, presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos aí presentes, também quero consignar aí, senhor presidente, a satisfação de ter recebido aí a nossa vereadora do município, irmão, município amigo de São Sebastião do Alto, juntamente com seu esposo. Seja bem-vindo à nossa casa e a gente vai estar sempre à disposição, sempre interagindo, trocando informações, que eu acho que é assim que a gente consegue evoluir, né, os nossos municípios aí. Senhor presidente, o assunto que me traz essa tribuna nesta noite é falar do evento que a gente participou ontem. É importantíssimo, né, o Coalizão Rio, é um evento aí do governo do estado, juntamente com a Firjan, com as empresas, onde a gente viu uma luz no fim do túnel, né? A nossa região é uma região com potencial econômico enorme, com recursos naturais belíssimos, água em abundância, uma região produtora, tanto do campo lácteo, né? Macuca, capital do leite, congregando aí os municípios todos com a produção leiteira. Também temos aí municípios importantes aí que levam a sua produção agrícola até o SEASA, mas é uma região, senhor presidente, que está, que ficou aí esquecida ao longo dos anos por governos anteriores, governos aí que passaram pelo nosso estado. E ontem, né, com essa Coalizão Rio, lançamento desse projeto, congregando aí os 10 municípios da região, a gente viu aí uma esperança muito grande de que agora a gente pode virar essa página e olhar a nossa região de uma forma macro, uma região em que a gente tem a condição de estar vendo o crescimento da região. Porque até hoje nós tentamos de se desenvolver, tentamos crescer de forma unitária e a gente não conseguiu encontrar aí os meios necessários para que a gente pudesse, né, estar aí junto aos nossos municípios, promovendo esse desenvolvimento econômico, essa geração de empregos, a atração de novos investimentos do capital privado. E o Coalizão Rio, na verdade, vai de encontro a isso. Então, ontem, a gente pôde ouvir aí os prefeitos da região, né, que congrega aí a região, eu chamo de região Centro-Norte, mas pelo estado é região Serrana 2, né, pega lá desde Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Carmo, Sumidouro, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, enfim, mas é uma região, né, também aí tivemos a presença aí de representantes da Câmara de São Sebastião do Alto, vereador Aled, vereador Alequinha e o vereador Arildo, representantes também aí do município de Sumidouro, vice-prefeito de Nova Friburgo, também se fez presente. E o que a gente deixa desse encontro é a esperança, né, de que a gente possa realmente estar vendo a nossa região de uma forma total e que recursos, né, principalmente para escoamento da produção agrícola, melhoria das nossas estradas, melhorando a nossa logística, tanto aí de transporte, também com a logística de postagem, que diversas empresas têm dificuldade hoje com a logística de correios aqui em nossa região, para que a gente possa realmente estar sendo um campo atrativo, né? E, principalmente, a gente focar na qualificação profissional, trazendo, quem sabe, um braço universitário para a região, porque empresa nenhuma vem para a região se não tiver mão de obra qualificada, porque trazer de outras regiões, isso aí aumenta o custo do empresário, ele não vem. Mas então, de forma integrada, que a gente possa estar pensando e discutindo essas ações com o atual governador, é um governador muito voltado ao interior. A gente vê aí, né, o que o nosso governador Cláudio Castro tem feito aí para os municípios, né, deixando os prefeitos, deixando os municípios falarem daquilo que precisa, daquilo que necessita, e os investimentos estão chegando. Então, o Estado hoje passa por um momento financeiro bom, onde a gente conseguiu sair de um polo passivo de dificuldade financeira, e o Estado hoje tem um superávit de mais de 7 bilhões, 9 bilhões de reais, saiu daquela dificuldade de não pagar ninguém, de salários atrasados. Então, a gente está vivendo um novo momento, e o ambiente hoje é muito favorável para que a gente possa estar promovendo esse crescimento. Então, saio dali muito satisfeito, parabenizo aí ao prefeito Bruno Boredo, que foi o prefeito anfitrião aí desse encontro, tanto a organização da prefeitura, né, de todos os setores da prefeitura que foram envolvidos aí na organização do evento, muito organizado, parabenizo o prefeito com isso, e com o sentimento de que realmente é o caminho, a gente pensar na região de forma integrada, para que a gente possa estar trazendo aí dividendos, né, e trazendo aí condições para que os nossos munícipes possam ter aí uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de estar se profissionalizando e galgando aí melhores condições de vida para suas famílias. Então, fica aqui essa esperança e essa luzinha, né, que acendeu no fim do túnel, para que a gente possa realmente estar vendo a nossa região como a região, outras regiões do Estado, como o Sul Fluminense, que hoje é uma referência no polo industrial, em desenvolvimento econômico, interior de São Paulo, que hoje é muito forte, né, não perde nada para a capital do Estado, são cidades desenvolvidas, cidades que têm um PIB grande e que não tem desemprego, não tem crise. Então, a gente sonha com essa nova era aqui para a nossa região. Então, fica meus parabéns a todos. A Câmara, né, teve lá presente com os 9 vereadores, junto ali o tempo todo, dando apoio, né, e com essa mesma esperança de que dias melhores virão para a nossa região. É só, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Andinho da Reta.
Boa noite, presidente. Boa noite, excelentíssimos senhores vereadores. Boa noite, né, Lequinha, vereadora São Sebastião do Alto, seu esposo. Boa noite, Douglas, assessor, Eduardo, assessor do vereador Diogo. Bom, eu gostaria aqui de deixar registrado também essa visita aqui, né, que o vereador Diogo fez, que a gente teve na fábrica, né, e lá a gente pôde ver, né, essa diferença mesmo na chegada ali, né, Diogo? A gente já vendo o guarda ali com vestimenta completamente diferente. Então, a gente tem visto que eles estão se esforçando o máximo, né, para tirar, né, esse odor que havia aqui hoje, né, a gente rara vez sente. Né, então, são pessoas que vêm, né, para contribuir com a cidade e ajudar a cidade, né, dando emprego, né, comprando na cidade. Então, eu acho que está sendo muito bom, muito importante, né, essa vinda da CRELAC, né, para a nossa cidade. Eu tenho certeza que, no final do prazo que deram para a gente, né, de estar vindo na Câmara apresentar, né, tudo que foi feito para a melhoria, vai, né, ser feito. Então, a gente espera ansioso, né, para que dê tudo certo aí. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, como o Marcelo falou também, fiquei muito feliz ontem, né, com esse fórum que a gente teve aí. E a gente vê muita dificuldade hoje na nossa região, Marcelo. Hoje eu estive conversando com um empresário, fui no escritório dele, no local de trabalho deles, onde havia muitos funcionários, hoje ele, com poucos funcionários, com o olho cheio de lágrimas, dizendo que quer botar pessoa para trabalhar, mas não está tendo condições. Ele prestava serviço para as fábricas cimenteiras e hoje a mão de obra caiu lá embaixo, não consegue pegar mais serviço, entendeu? Não consegue botar mais ninguém. Então, o interior passa por um momento difícil, né? Então, como você disse, acendeu uma luz lá no final do túnel, né, para investimento para o interior. Então, vamos torcer para isso dar certo, vamos correr atrás junto aí, para dar tudo certo. Muito obrigado aí, presidente.
Com a palavra, o vereador Alberto Erdi.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, boa noite. Nossa querida vereadora de São Sebastião do Alto, boa noite, seu esposo. Sejam bem-vindos à nossa casa. Senhor presidente, eu queria só colocar poucas coisas que eu acho que nossos queridos vereadores já passaram tudo que foi feito ontem, né? Foi um fórum muito, muito importante e que abre as portas do interior para a grande cidade, como foi falado várias vezes, até por pessoas que estavam lá na mesa, né? Que Rio de Janeiro se entende por cidade do Rio de Janeiro e Niterói. E o interior está um pouco afastado, onde quem leva muita coisa boa para a cidade somos nós aqui do interior. Então, eu acho que tem que ser visto com mais carinho, tem que ser colocado investimento nas pessoas que estão aqui no campo, que precisam do braço do governo estadual e federal. Achei ontem uma falta muito grande do governador de não ter participado do evento, haja visto que a maioria das cidades do interior estavam presentes, seus representantes, seus vereadores, seus prefeitos, pessoas ligadas à política, né? E que poderiam passar algo de importante para ele, e já que ele quer tanto estar aí com a gente mais 4 anos, então podia ter participado. Não custava nada fazer uma forcinha e estar aqui no interior, abrindo portas e verificando com os próprios olhos a situação que se encontra no interior. A outra coisa que me leva a essa tribuna foi com relação ao que o nobre vereador Diogo Latini levantou, com relação à fábrica CRELAC, onde nós participamos aqui de um bate-papo informal com representantes, e foi observado, acho que os senhores que foram lá também observaram, que já andou muito do que estava. Acho que até Felipe, que é morador ali perto, hoje eu acredito que os moradores não têm tanto problema quanto como tiveram lá atrás, no passado. Mas também gostaria de lembrar que a CRELAC hoje gera quase 70 empregos. Então, nós temos como poder público tratar com carinho as empresas que se estabeleceram no nosso município, que levam o pão de cada dia para suas famílias. Então, acho que antes de nós poder poder público, executivo e legislativo, às vezes a gente apertar um pouco mais, a gente tem que ter um carinho também pelas empresas que estão abrindo suas portas para estar recebendo o nosso trabalhador. Então, nós temos que ser mediadores, nós não podemos ser os enforcadores, as pessoas que vão diminuir o acesso e diminuir também o emprego na cidade. Então, acho que nós temos que ter muito cuidado nas cobranças. Não digo que não temos que cobrar, temos que cobrar, mas também temos que dar um pouco de força para que a coisa aconteça da forma certa. Hoje mesmo estive conversando com o Werneck da Funcional, ele reclamou muito que as empresas que se instalaram agora em Cantagalo, né, que nas fábricas, são do poder agora, são tudo nacionais, as multinacionais foram embora. Então, ele já sente a diferença do lidar com o nacional com o que era internacional. O internacional fazia questão que tivesse tudo do bom e do melhor. O nacional quer enxugar, quer cortar gasto, quer cortar pela metade. Então, nós temos que ter sensibilidade com as portas que estão abertas para preservá-las. Então, esse é o meu pedido para que nós possamos estar juntos aí, tentando manter as portas abertas e, se puder, abrir outras. Eu conto muito com a presença de vocês nesse embate e nessa busca de novas vagas de emprego. Boa noite.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito a secretária-geral para que faça a leitura do grande expediente.
Exercício 2021, projeto de lei 043/2021. Autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio Andinho da Reta. Dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico nas zonas urbanas e rural do município de Macuco. Projeto de Lei 043/2021. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico nas zonas urbana e rural no município de Macuco. Parágrafo único. O programa instituído por esta lei consiste em ordenar, programar, recolher, transportar e dar correta destinação ao lixo eletrônico e tecnológico oriundos das zonas urbana e rural. Artigo 2º. Para efeito desta lei, considera-se: inciso 1. Lixo eletrônico e tecnológico, todo e qualquer tipo de material produzido a partir do descarte de equipamentos eletrônicos, tais como: a linha A, eletroeletrônicos, computadores, celulares, tablets e assemelhados; a linha B, eletrodomésticos, torradeiras, televisão, micro-ondas e assemelhados. Inciso 2. Ambiente adequado, gestão que garanta o correto procedimento para o lixo eletrônico e tecnológico, desde o seu descarte, acondicionamento, recolhimento, até a sua destinação segura. Inciso 3. Adequado descarte, todo lixo eletrônico e tecnológico descartado num estabelecimento apropriado, providenciado pelo Poder Executivo. Artigo 3º. São objetivos do Programa de Coleta Seletiva de Lixo Eletrônicos e Tecnológicos: inciso 1. Conscientização sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente quando o lixo não é descartado corretamente. Inciso 2. Incentivar a prática do correto descarte do lixo. Inciso 3. Manter regularidade e continuidade do transporte do lixo mediante estabelecimento de calendário e o cronograma de coleta e destinação final. Inciso 4. Incentivar as pessoas a colaborarem e a participarem da prática do correto descarte do lixo. Artigo 4º. Para o cumprimento do disposto nesta lei, será elaborado pelo Poder Executivo um calendário e ou cronograma para o recolhimento do referido lixo nas zonas urbanas e rurais no município. Artigo 5º. Após recolhido o lixo, o mesmo terá destinação final em local apropriado, podendo as pessoas interessadas, desde que possível e permitido, fazer uso do material descartado mediante prévia prévio cadastramento e solicitação junto ao Poder Executivo. Artigo 6º, o Poder Público poderá realizar campanhas de conscientização para o cumprimento dos fins que trata esta lei. Artigo 7º, fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei no que couber. Artigo 8º, essa lei entra em vigor na data de publicação. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 13 de setembro de 2021, vereador autor Anderson Epifânio Dionísio. Justificativa. Essa proposição tem o escopo de realizar medidas eficazes para evitar colapsos futuros, ou seja, cuidar com afinco e atenção do lixo diante da responsabilidade da sociedade em não permitir que as futuras gerações padeçam por omissão e negligência. É de conhecimento notório a importância para a vida e sobrevivência humana do correto descarte, recolhimento e destinação final do lixo, propondo-se, através da presente, mais uma simples e objetiva alternativa com parte do lixo produzido, sugerindo ao Poder Executivo no tocante ao calendário cronograma para o recolhimento do lixo, as seguintes medidas. 1. Seja fixado datas e locais para o transporte e descarte do lixo pelas pessoas, dando ciência à população. 2. Que o descarte do lixo ocorra nos locais indicados para tal fim, vedada a destinação em locais diversos no indicado, tais como beiras de estradas e rodovias, calçadas, terrenos, container e lixeiras destinadas ao lixo não eletrônico e tecnológico. Dessa forma, acreditando na relevância do presente projeto de lei, rogo aos nobres colegas vereadores apoio na aprovação em prol do interesse público. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 13 de setembro de 2021, vereador autor Anderson Epifânio Dionísio. Projeto de emenda modificativa número 06/2021. Proposta de emenda modificativa número 06/2021 ao projeto de lei número 039/2021, de autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio. Deixe a seguinte redação ao parágrafo único do artigo 1º e artigos 2º, 3º e 4º do projeto de lei número 039/2021, de autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio, que versa sobre autoriza o Poder Executivo na realização dos Jogos Estudantis do município de Macuco, GEM, dando outras providências. Artigo 1º, parágrafo único. Os Jogos Estudantis do município de Macuco serão disputados anualmente no mês de outubro, num calendário para as diversas modalidades esportivas, sobre a organização da Prefeitura Municipal de Macuco, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Artigo 2º, o GEM poderá ser realizado em diversas categorias, para ambos os sexos, divididos por faixa etária, de acordo com a faixa etária do público-alvo, das escolas municipais, estaduais e particulares do município. Parágrafo único. Deverá ser designado um dia específico dos jogos para a realização de atividades adaptadas para os alunos da Associação Pestalozzi de Macuco. Artigo 3º. A realização do GEM se dará nos locais públicos adequados e disponíveis para a realização do evento, podendo ainda ocorrer em locais privados e cedidos, desde que possível e viável, ficando as secretarias competentes de instituírem as modalidades de competição, dando sempre prioridade para modalidades individuais, duplas e coletivas, em dias e em locais, de acordo com as entidades particulares... De acordo com as entidades participantes e regras determinadas pelas confederações e ou federações de cada modalidade. Artigo 4º, o município de Macuco será responsável pelo transporte de todos os alunos participantes das unidades escolares municipais, estaduais e particulares que estiverem competindo para os locais das competições e o retorno dos mesmos para as escolas de origem. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogar as disposições ao contrário. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 21 de setembro de 2021. Vereadores autores, Carlos Alberto da Silva Oliveira e Diogo Latini Rodrigues. Indicação 217/2021. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Boareto, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para que seja criado o Conselho Municipal de Esportes. Justificativa, a presente indicação visa instituir o Conselho Municipal de Esportes com o objetivo de unir a sociedade para, junto da Secretaria de Esportes, criar atividade e tornar sempre ativa a prática esportiva em nosso município. Atividades esportivas e de lazer são sempre amplas e devem ser discutidas democraticamente. É nesse contexto de envolvimento social que nasce o Conselho Municipal de Esporte. Políticas públicas relacionadas ao esporte não devem ficar restritas às incumbências de apenas uma secretaria municipal. Quem constrói o esporte é a sociedade. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 9 de agosto de 2021. Vereador autor, Diogo Latini Rodrigues. Indicação 244/2021. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Boareto, que, através de secretaria responsável, viabilize, no período de seca, a criação da Brigada Municipal de Combate a Incêndios Florestais em nosso município, com o valor repassado mensalmente do ICMS Verde pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado e que seja feita contratação de pagamento à constituinte individual, contratação de pagamentos a contribuinte individual, RPCI, por 90 dias, como é permitido por lei. Justificativa, a presente indicação vem atender pedidos dos munícipes, pois seria de extrema valia essa indicação para ser uma ferramenta a mais no combate aos incêndios florestais em nossa cidade. Por essa razão, a importância do atendimento dessa solicitação. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 27 de agosto de 2021. Vereador doutor Anderson Epifânio Dionísio, Andinho da Reta. Indicação 268/2021. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, o senhor Bruno Alves Boareto, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para que providencie a troca do piso na Travessa Mercedes Monteiro Machado, no centro. Justificativa, faço a referida indicação solicitando que o piso no local acima citado seja trocado por um outro antiderrapante, pois o piso atual é escorregadio, trazendo desconforto para quem precisa transitar por este local, devido à possível queda, principalmente quando este se encontra molhado. Neste quesito, um piso antiderrapante é essencial quando o objetivo é garantir a segurança dos pedestres e, em especial, idosos e crianças. Investir na melhor opção sempre vale a pena, pois o piso com esta propriedade pode oferecer o devido amortecimento no caso de uma queda, por exemplo, daí a importância de se avaliar bem. Essa medida é essencial para garantir mais tranquilidade e segurança para todos, já que evita quedas mesmo quando o piso está úmido. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 23 de setembro de 2021. Vereador autor Alberto de Oliveira Erdi. Indicação 261/2021. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Boareto, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que providencie a construção de guaritas no bairro Glória, nos pontos onde as crianças ficam aguardando o ônibus escolar. Justificativa: a referida solicitação se faz necessária para demarcar os pontos onde passa o ônibus escolar, visto que os alunos ficam em locais impróprios por não ter uma guarita em pontos específicos, demarcando os locais para a parada do ônibus. Esse é um pedido recorrente dos moradores do bairro, visando melhoria para as crianças que diariamente pegam o ônibus escolar. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 20 de setembro de 2021. Vereador autor Carlos Alberto da Silva Oliveira.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Diogo Latini.
Presidente, voltando aqui à tribuna, primeiro queria estar aqui justificando essa emenda modificativa que eu assino junto com o vereador Carlos Alberto, projeto do nobre vereador Andinho. Na verdade, primeiro parabenizar o vereador Andinho pelo projeto. Os jogos escolares é fundamental para nossas crianças. Te falo com experiência própria de ter militado na área. E, ao mesmo tempo, vereador, me sinto feliz em poder estar somando no seu projeto, que é de grande importância para a cidade. Então, em momento nenhum a gente quis mexer e atrapalhar e nem mudar nada do que já foi a sua ideia apresentada, mas, em sim, colaborar para engrandecer esse projeto, que eu tenho certeza que envolve as escolas, envolve as crianças, envolve os professores, envolve o nosso poder público, e isso é fundamental. Então, mais uma vez aqui, deixo registrado os parabéns à Vossa Excelência pelo belo projeto. Para mim, um dos grandes projetos que vai ser votado nessa casa, e me sinto assim feliz em poder contribuir através dessa emenda. Queria aproveitar também o ensejo, falando aqui de esporte. Hoje eu apresentei uma indicação pedindo para que seja criado o Conselho Municipal de Esporte no município. Na verdade, são duas razões. E antes de eu justificar, eu queria deixar bem claro que amanhã pode falar assim: ah, Diogo, você foi secretário porque você não criou na sua época. Na verdade, o Conselho Municipal de Esporte é uma ponte para poder aproximar a população da secretaria. Em virtude desse tempo que a secretaria está aí inativa, sem a realização de projetos, em virtude da pandemia, claro que perde esse contato com a população. Então, muitas das vezes, a gente vê, a prefeitura tem anunciado inscrições de 3 projetos aí, está com dificuldade de estar realizando inscrição. E muitas das vezes a gente fica, recebe o pastor da Igreja Reviver, que quer abrir um projeto de kickbox, recebe o nosso amigo Julinho, que tem a escolinha Filho do Rei, recebe o outro companheiro que tem um outro projeto de esporte. Mas, na verdade, quem tem que receber e dar esse apoio e fomentar o esporte é a Secretaria de Esporte. Então, fica aqui esse pedido da criação, devido a essa distância que criou durante esse período de pandemia entre as instituições e a secretaria, e também devido à região estar se mobilizando, não só a região centro-norte, mas a região noroeste, para se criar um grande conselho regional de esporte. Então, para que se participe do conselho regional, o município tem que ter o conselho municipal. Então, fica a ideia aqui, para que Macuco não fique para trás. Tá? No próximo dia 21 de outubro, se eu não me engano, vai ter um grande fórum de esporte do interior do estado. E já estou fazendo esse pedido aqui para que isso chegue à secretaria, para que o município se mobilize. Então, só estou dando mais uma ideia e uma sugestão para que a gente não fique para trás em relação às outras cidades que têm avançado aí na área esportiva. Então, mais uma vez justificando, Quando fui secretário, não tive esse período inativo tão grande, então, por isso, não teve essa ausência desse contato aí com as pessoas que praticam esporte. Então, deixando justificado aqui para ficar bem claro. E queria também aproveitar e parabenizar o vereador Andim pela indicação indicação do combate a incêndios florestais. Acho importante. Nesse período de estiagem, a gente muitas das vezes vê aí produtores, pessoas ligadas aí, amigos de pessoas que têm terreno que pega fogo, está aí sábado, domingo, de noite, de manhã, de madrugada, apagando fogo. E o município tendo uma estrutura dessa, porque hoje a gente só tem dois componentes da defesa civil. Muitas das vezes, eles não conseguem dar conta, acaba que tem que ter voluntários para poder estar ajudando. E com certeza aí, a formação dessa acho que você nomeou aqui como brigada, né, de combate, Brigada Municipal de Combate a Incêndios Florestais, vai com certeza ajudar as pessoas a poder aí fazer com que evite aí e diminua essa questão de queimadas. Em relação ao ICM Verde, muito importante, espero que nossa secretaria esteja trabalhando projetos para que possa captar esse ICMS Verde, que isso retorna para o município de forma financeira para que possa ser elaborado e desenvolvido projetos da área ambiental. Mais aí, obrigado, é só, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Roberto.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu queria dar boa noite à colega vereadora Lequinha, do município de São Sebastião do Alto, seu marido. Enfim, boa noite a todos aí. Senhor presidente, só para fazer um breve agradecimento, primeiro ao vereador Andinho da Reta, né, por nos ceder esse espaço em seu projeto, que é um brilhante projeto. A gente está juntando forças aí, vereador, para que o projeto engrandeça cada vez mais. Não é? É como o vereador Diogo disse, não é para querer desmerecer, a gente só está querendo engrandecer mais, acrescentar algo, né, para melhorar, enfim, o bem-estar da nossa população, das nossas crianças, e está ajudando de maneira com essa emenda aqui nesse projeto. Agradeço a Vossa Excelência pelo entendimento, né, de a gente ter conversado em off, antes de ser feito isso, o senhor entendeu, e a gente está aí para somar junto com todos aí. Também queria destacar aqui esse pedido dessa indicação que eu fiz sobre as guaritas lá no bairro da Glória. Haja visto que isso já vem já há alguns anos, né, os alunos com dificuldade de local para o ônibus pegar. Já vem algum, né, hoje não tem um ponto definido, né, hoje o ônibus sobe, vai lá em cima, manobra para pegar, ou lá embaixo, não tem nada definido. E acho que a construção dessas guaritas, acho que pelo menos duas, né, que o bairro está crescendo, eu acho que ia beneficiar esses alunos aí muito, e ia estar resolvendo um problema que pode se tornar, para não parecer um problema grande, mas é uma coisa pequena que pode se tornar um problema muito maior. Eu acho que o município vai começar uma reforma lá naquelas ruas, vai começar uma reforma, praticamente vai refazer aquelas ruas. Eu acho que também pode estar acrescentando essas guaritas aí dentro daquele bairro. E também, né, aqui, sobre o projeto do vereador Anderson, sobre a brigada de incêndio, excelente, vereador. Faço das minhas as palavras do vereador Diogo, espero com certeza, né, com toda certeza, que a secretaria esteja trabalhando, né, com certeza. Espero, sinceramente, que a secretaria esteja trabalhando, que esse CM Verde se reverta em verba para que isso aconteça, né? Nós já visto que é um trabalho árduo, um trabalho muito difícil, mas não é impossível quando existe empenho e dedicação. E também, sobre a indicação do vereador Alberto, esse piso realmente é um piso que, para a troca dessa, aqui à frente da Câmara, e toda a extensão dessa travessa Mercedes-Lenz Group, é um piso antiderrapante, só que hoje ele não é derrapante mais, né? Ele derrapa mesmo, né? A pessoa cai ali, e eu acho que já está na hora de ser trocado mesmo. E quanto ao Conselho Municipal de Esportes, do vereador Diogo, vereador, excelente, né? É excelente mesmo. Eu acho que a gente tem que partir para esse princípio, haja visto que o senhor colocou muito bem, foi criada uma distância muito grande da Secretaria de Esporte com a população. Sei das dificuldades que está para que seja refeito, que volte a ser praticado alguns esportes que eram praticados no município, não está tendo inscrição, a verdade é essa, por esse distanciamento que foi criado. Eu acho que esse Conselho de Esporte, como o senhor também disse, não, o senhor foi secretário, eu também militei na área, poderia ter sido feito, sim, mas a gente, na época, não vi esse distanciamento. A gente tinha uma demanda muito grande de pessoas praticando esporte em várias modalidades do município. Hoje, devido à pandemia, se afastou e criou um distanciamento muito grande. Eu acho que esse conselho é de suma importância, até haja visto, citando o evento que aconteceu ontem, com esse conselho de esporte no município, com certeza engrandeceu um pouco mais até o nosso esporte, a nossa região, no evento, no fórum que existiu aqui ontem. Que eu acho que nem aconteceu a palestra sobre o esporte ontem, né, porque o professor que ia vir não faltou, mas se a gente tem um conselho montado aqui com pessoas capacitadas, a gente poderia comprar essa, falar, não, pode deixar que a gente vai fazer. Mas que seja feito o conselho, né, não que eu tenha interesse nenhum em participar, como vereador de jogo também que militou não tem, mas com pessoas que conheçam a área também. Não adianta colocar nenhum leigo num conselho que não vai resolver o problema, que venha trazer, que venha buscar, que venha diminuir esse distanciamento entre a população e a Secretaria de Esporte que existe hoje. Tá? Acho que... Mas é parabenizar a todos aí e agradecer aí pela atenção.
Com a palavra o vereador Adenilson.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Lequinha, vereador de São Sebastião do Alto, seu esposo. Senhor presidente, hoje eu venho nessa tribuna para relembrar do meu ofício que foi passado em branco na sessão passada, que seja feito o ofício para adesivação de todos os carros da saúde, entendeu, presidente? Porque não só pela Secretaria de Saúde, que a gente tem que ser olhado com mais carinho, que a gente, vereadores, somos cobrados dia e noite. Entendeu? Não só pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Obras, Assistência Social, que a gente tem que ser mais valorizado, que nós somos cobrados dia e noite. Entendeu, presidente? Mas já, muito obrigado pela palavra.
Com a palavra, o vereador Andinho da Reta.
Presidente, volto de novo a essa tribuna aqui. Vereador Diogo, vereador Tico. Como eu disse para Tico, fico muito feliz, Tico, né, com essa emenda, porque eu tenho certeza... que é para agradecer, né, mais ainda o projeto. Então, assim, eu tenho certeza que esse projeto será de grande valia, né, para os nossos municípios, para nossas crianças. Então, fica aqui o meu agradecimento por vocês estarem junto comigo nessa aí também. Quanto ao projeto, né, que a gente fez aqui, esse projeto, onde a gente pede, né, coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico. É muito importante, o vereador Marcelo, né, fez um projeto se preocupando, né, com os vidros, né, na cidade, onde a gente não sabe onde descartar. Então, esse lixo eletrônico também, Marcelo, a gente não sabe onde descartar. Então, acho que, né, a gente poderia, né, começar a ver isso junto com o Poder Executivo lá, para começar a coletar esse material para cuidar do meio ambiente, né? Muitas das vezes a gente descarta de qualquer jeito. Esse projeto a gente já tinha. Eu me lembro que eu estava num lugar na roça, a gente foi botar fogo num lixo e ali havia um vidro, aquele desodorante de spray. E ali, na hora que acendeu o fogo, deu uma explosão. Então, acho que a gente tem que começar, né, a se preocupar com esses materiais que são descartados aí de qualquer jeito, né? Então, a gente vem, né, com esse projeto aí. A gente, né, que costuma trabalhar, né, eu já trabalhei em grandes empresas, né, bonito trabalho embarcado aí, a gente sabe lá que lá existe depósito, né, coletores de plástico, onde tem cores que definem, né, onde pôr o material. Eu acho que se fosse colocado nas praças de Macuco, nos pontos estratégicos aí, para que as pessoas ali pudessem descartar esses materiais, né? Comovido, né, que a Vossa Excelência fez o projeto, como esses materiais eletrônicos que a gente vem pedindo esse projeto aqui. Eu acho que a gente deve já começar, né, a se preocupar com o meio ambiente. E essa indicação onde a gente pede aqui, né, ao executivo, né, pela essa brigada, o vereador Diogo falou muito bem, a gente tem duas pessoas na Defesa Civil, né, que já tem um trabalho árduo na cidade de estar cortando árvores, de estar fazendo tanta coisa, e muitas das vezes, na hora do incêndio aí, só os dois, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. A gente sabe que no tempo seco são vários focos de incêndio, são vários lugares com incêndio. Então, também, a gente que vem, né, da empresa privada, a gente vê que existe esse trabalho de brigada. Ali monta um grupo, né, que fazem curso para estar combatendo, né, incêndio, para estar combatendo outras coisas. Então, eu acho muito importante para a nossa cidade, porque a nossa cidade, a gente vê que vem crescendo. Então, essas coisas, a gente tem que começar a se preocupar, né? Tem que começar a se preocupar, porque a gente vê muitos pontos de incêndio aí e só duas pessoas ali, né, para apagar esse fogo. Então, fica aí, né, o Poder Executivo, essa indicação aí, para que possa olhar com carinho, né, para estar atendendo a nossa população. Muito obrigado aí, presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, retorno aqui no grande expediente, pegando um gancho na palavra dos vereadores, com relação à indicação do ilustre vereador Andinho da Reta, que, né, solicita aí o seu chefe do executivo com relação às brigadas de incêndio. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros, né, é uma instituição regional, e onde, muitas das vezes, quando chega no foco de incêndio, na propriedade rural, já está praticamente o fogo consumindo a propriedade, enfim, causando transtornos enormes ao produtor rural, aos animais que ali habitam. E todos nós aqui do estado do Rio de Janeiro, já há algum tempo, a gente já paga uma taxa que eu sempre entendi que ela é abusiva, a taxa de incêndio. Muitas das vezes uma taxa cara, em torno aí de 900, 800, mil reais por mês. Muitos munícipes aí já me falaram que não pagam essa taxa de incêndio, porque eu acho que a atribuição do Corpo de Bombeiros já está atrelada na Constituição Federal, já está atrelada aí, né, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e é um serviço que o Estado brasileiro tem que prestar. E nós, como contribuintes, não temos que pagar essa taxa de incêndio. Até quando retornei para essa casa, senhor presidente, eu fui procurado pelo munícipe falando disso, para a gente apresentar um projeto. Eu disse, olha, isso é uma lei estadual que não cabe a gente, enquanto legislador municipal, entrar nessa celeuma, né, entrar nessa questão. Mas eu acho que é uma taxa abusiva, é uma taxa... Não estou aqui criticando o trabalho dos bombeiros, longe disso. São essenciais e é uma classe muito respeitada por todos nós e querida pela nossa sociedade. Mas sim, né, essa pessoa que teve a ideia de criar esse governo aí, que eu não lembro qual foi, do Estado, essa taxa que, no meu entender, é uma taxa abusiva. A gente tem que, de repente, fazer um movimento aí, senhor presidente. Eu acho que, com a presença da vereadora do município de São Sebastião do Alto aí e outros... e outras câmaras, para tentar fazer com que esse movimento chegue à Assembleia Legislativa e que possa, vereador Andim, rever essa taxa, que, no meu entender, é uma taxa abusiva e inconstitucional, né? Mas eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, como os demais colegas, aí, pelas indicações na sessão de hoje, porque realmente a gente precisa aqui de reforçar, né, as fileiras aí da nossa Secretaria de Meio Ambiente, porque é muito difícil duas pessoas, né, quando tem um incêndio de grandes proporções, como já tivemos aí ali no caminho de Santa Maria Madalena, duas pessoas tá ali acudindo ali o produtor, que já está com uma demanda de carga, né, de sobrecarga de seca na sua propriedade, e não tem onde nem levar os animais no caso, se o pasto pegar fogo. Então, a gente precisa realmente reforçar essas fileiras aí, desses baluartes aí da nossa Secretaria de Meio Ambiente. Então, parabenizo e parabenizo os demais aí pelas indicações e os projetos aí apresentados aqui na sessão ordinária. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Projeto de lei número 043-2021, de autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio, Andinho da Reta, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico nas zonas urbana e rural do município de Macuco. Encaminho o referido projeto às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos. Proposta de emenda modificativa número 006 de 2021, de autoria dos vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Diogo Latino Rodrigues, ao projeto de lei número 039 de 2021, de autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio. Encaminho a referida emenda às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Encaminho todas as indicações dos novos vereadores apresentadas e lidas nesta sessão ao chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.